indignação. Sacanagem, olha lá, olha lá.
Pode ir, pode ir, pode ir. Não, isso vai ter que entrar, John. Isso vai ter que entrar. A pessoa me quebrando.
Me perdoa.
Vamos tentar os três juntos, vai.
Salve, nação nudista!
Vocês têm que levar em consideração que o meu 25-25 é muito antes do que o de vocês. Eu tô 0,8 segundos de atraso só.
Para de zoeira, vambora.
Vambora.
Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre e eu odeio a visão isométrica. Eu não quero mais isso. Eu não
por mim
tenho...
encerra aqui, por mim encerra o podcast aqui. Eu falo do fora tá, do Project N.
É muito difícil de pular das coisas no ângulo certo.
Eu sempre tive esse problema, cara.
Não, mas assim, visão isométrica é bom quando você tá jogando um MMORPG, quando você tá jogando Ragnarok da vida, você tá jogando um Diablo.
É que assim, eu vou admitir, eu tenho esse problema até nos Marios 3D, eu vou pular e sempre eu erro o time ali. Acho que eu tô um pouco pra frente e aí eu sempre morro aí pros Goomba e é foda.
Aí é questão de proporção, você não sabe.
Que o problema tá segurando o controle, né?
Exatamente.
Aí é outra coisa. Agora, a visão isométrica, não. Porque ninguém enxerga isometricamente.
Isso é verdade.
Eu enxergo.
Eu enxergo.
Eu às vezes me imagino visto de cima. Eu me imagino igual no Resident Evil. Eu saio de um cômodo pro outro, isso... me imagino em outra câmera.
Você se imagina olhando de cima, é fácil responder, é careca.
Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Isso vai mudar, tá? Graças ao Dr. Stanley, que eu já estou imaginando.
Graças à nossa parceria com o tal lugar. Sim. Inclusive,
eu imaginei o que isso queria falar.
Marcas de implante capilar, não sei, é aqui.
Por favor, vai, anuncie na minha testa.
Nós três estamos precisando. Vamos fazer aí uma...
Nós três o quê? O padre tem a cabeça cheia?
Ah, eu tenho uns buracos na cabeça também, olha lá.
Como que moleque, chama aquele negócio?
Padre, calvície é praga divina? É tipo gafanhoto?
Não é, não. Pior que não é. Tem uma passagem do Antigo Testamento que o profeta Elias tá passando, caminhando no lugar, indo anunciar, e aparece um monte de criança e começa a chamar ele de careca. Começa, ô careca.
É tipo
aí ele manda matar as crianças. E manda duas ursas que comem as crianças tudo, mata as crianças tudo.
É, no Bob Esponja é assim, é o trama de do Bob Esponja.
Ele de careca.
Vocês acharam tá o Bob Esponja de 2004 lá? Do
Lucas, eu tô falando da palavra de Deus, Luca.
É, Luca, pelo amor de Deus, cara. Tu tá falando.
Não, eu tô falando igual, lá no Bob Esponja é
não,
assim.
Não, não é igual.
Ah, então o Bob Esponja é igual a Deus pra você.
Não, aí você tá colocando palavras na minha boca. Eu tô falando que não. Esponja, o rei Netuno é chamado de careca, ele congela o siriguejo lá e porque foi chamado de careca. E todo mundo fica careca.
Mas eu
careca.
Acho que nesse caso o siriguejo tá pagando pelos pecados dele, né? Por causa da
ganância.
Da avareza.
Siriguejo é capitalista safado.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Tá ligado que o siri cascudo é uma armadilha de pegar siri?
Eu sei, é uma pulsar que chama.
E ele é o único siri da fenda do biquíni e que talvez os outros siris sejam. O que faz o hambúrguer de siri?
Pois é, cara, eu fiquei decepcionado que o hambúrguer de siri é feito de carne. Carne, normal carne.
Pô, impulsa de quê? De vaca? Embaixo d'água? Assim, pois levando em conta que a esponja tá falando. É. E a gente ignora isso, uma carne de vaca embaixo d'água?
Uma estrela do mar tá de shorts e é super burra. Tudo
não
bem.
Não pode. A pessoa é um siri e vende hambúrguer de siri, gente. Acabou.
É que chama hambúrguer de siri porque é um siri que faz, não porque é carne de siri.
Carne de siri, sim.
É carne de siri, Lu. Pior claro que não é, cara.
Tem um monte de vídeo no TikTok ensinando a fazer hambúrguer de siri e eu acredito
no
TikTok.
Daí tem o nome, mas quem assistiu Nick nos anos 2000 sabe que tinha uma propaganda Duba Duba, eu adoro esse sanduba, que ensinava a fazer hambúrguer de siri.
É, você acha do fundo do seu coração que a Nickelodeon ia se envolver numa polêmica dessa? De botar um dos personagens mais amados deles, que é o seu siriquejo. Cara, dizer mas que o cara faz canibalismo, comete canibalismo.
A carne de siri é branca lá, é um negócio todo... Ai, todo cor de carne mesmo. Enfim,
tô,
né?
Vamos lá.
Eu sou Luca e Mario Rebaixado. O Mario Rebaixado é isso.
Antes de continuar essa discussão, eu preciso dizer pra vocês, eu preciso confessar que eu rezo e agradeço todos os dias a Deus por me dar esse momento de gravar com vocês. Porque a gente começou falando da visão isométrica, eu criticando. A gente passou pela Bíblia, falou dos carecas e depois parou no Bob Esponja. Então, assim...
Não tem podcast melhor que esse, gente. Eu acho que essa é a graça do podcast. Você nunca vai seguir uma linha linear. Só que as pessoas têm uma ideia errada de podcast.
Linha linear. Deixa ele
criar.
As pessoas têm uma ideia errada de podcast, que podcast você fala merda. Não, a gente tá aqui, ó. A nossa merda não é ser racista, não é ser criminoso. É fugir do tema, só isso.
Tá pesando o clima, Luca.
É, pois é. O Luca praticamente acabou de dizer assim, que dá pra falar merda sem ir pra cadeia.
É. É o que a gente fez.
A gente não tratou nenhum tema também fora da gente, né? Porque você falou de problema de calvície. Até aí, Deus tirou isso de mim. Aí você falou da Bíblia. Você é padre. Até aí, ok, é o seu trabalho. Aí a gente falou de caranguejo e siri, que eu imagino que o Luca goste. Eu também gosto, então tá tudo bem. Tá tendo
já
um tema.
Já pesquei, já.
A gente não falou... Mentira, Luca. Tinha me tirou.
Eu pesquei,
pô.
eu juro por Deus.
Pescou siri, Luca.
Eu Luca, você já pescou... até falei o nome da armadilha lá, que chama pulsar. Eu já pesquei com pulsar no mangue.
Nossa, gente,
cara, só piora, logo, somente cada vez mais. Vai, não, Luca, fala pô. Tua frase aí, fala teu negócio, que aí eu falo
não, eu falei Mário Rebaixado, Mário Chaveirinho, é isso.
Mário Rebaixado é uma boa nessa semana em que a gente teve acesso ao novo GTA 6, né, que tá no trailer. É bom falar do Mário Rebaixado, porque é, o jogo se passa em Vice City, onde você tem os carros rebaixados.
Ah lá, conexão tá vendo? Altíssima.
Botar um LED embaixo do Mário e foi, é, tá feito.
É, fica lá o Mário assim, pulando.
Mas será
lado
que roda?
Todo.
Roda?
Nem no Switch 2, pelo que eu ouvi. Tem gente já tendo acesso antecipado ao
já
Switch 2.
Já estão
hateando
o Switch
não.
2 falando que é um tablet, gente.
Meu Deus do céu, gente.
E eu sou o Zé e o Luca mente. Pronto, pode
sempre.
Ir, pode ir.
Obrigado.
Nada. Luca mente, inclusive, eu vou aproveitar para denunciar Luca nessa abertura de podcast.
Ah, é só isso que fala.
Luca
comigo.
É agora um membro da gangue da Rua do Limoeiro. Ele está fazendo um plano infalível para encontrar Paul McCartney no Brasil.
Tá difícil, gente. Já participei de
todo mundo. Velho, Luca.
Já tentei de tudo. Eu só quero ver esse velhinho, gente. O bom velhinho também, época de quase Natal.
O Luca se tomou um stalker de velho.
É mesmo, galera. Isso é verdade.
Literalmente. Ele tá... Gente, vocês não têm ideia. Ele tá vendo valor de almoço, de massagem no hotel que o Paul McCartney está hospedado.
Eu só quero
para
tá lá,
poder gente. Invadir.
Pô, é Luca, bitomania, é, é mesmo, anos 60 cara. Ainda, gente. A bitomania nunca morreu. Só
por que
o Zé,
que você
só morreu
não
pro Zé.
Espera?
Não, inclusive, a denúncia aqui.
Nunca nasceu.
Ó, vocês me zoam aí, vocês dois, mas tá lá o senhor padre Edson Ribeiro comprando uma camisa com referência aos Beatles.
Se liga no momento, Beatles.
Um monte de coisa referente aos Beatles, eu tô aqui de frente aqui agora pra um quadro que tem, que tá escrito assim, The Shonens. Aí tá o Yusuke, o Luffy, o Naruto e o Goku atravessando a Ribby Road.
Vocês vivem numa cultura bitomaníaca, gente, essa é a verdade.
É, pois é, tem o McFly, que é a versão boa dos Beatles, eu gosto.
Meu filho, o The Wonders, o The Wonders, que é uma banda que nem existe, que é do filme da Sessão da Tarde, é melhor que os Beatles.
E o Oasis?
O Oasis é só chato mesmo, né?
É.
Todo mundo concorda, igual Coldplay, né?
O Oasis, a única coisa que eles têm é uma parede maravilhosa, então pronto.
É verdade, igual o Mário. Vamos fazer o podcast de Mário Wonder?
Vamos falar de Mário?
Vai, fecha aí. Mas chega de enrolação e solta a vinheta, pronto.
Isso mesmo, chega. Nós estamos aqui para falar de Mário
Wonder. Essa foi a abertura mais caótica da história do Project NCast.
Muito melhor
do que os Beatles. Fazia tempo que a gente não gravava os três juntos, né? Acho que a gente desencantou.
É muito melhor do que os Beatles do Mário RPG. Então, roda a vinheta. Geral da nação nintendista, criado na base do Super Nintendo, nós fomos premiados há pouco tempo aí com um remake. Você pode chamar de remake?
É um remake, pô.
É remake, né?
Enfim. Lucas, você ficou contente?
Fiquei. Oh, cara, fiquei muito feliz, porque é uma
coisa.
Deixa
eu terminar
que...
de falar a frase.
Não,
gente.
É porque eu queria fazer o Lucas falar que não. Porque tu falou pra quem foi criado no Super Nintendo, não sei quem é o Lucas.
Não, eu vou falar assim, com um remake, aí eu falei, do Super Mario RPG, vocês nem deixaram eu ter lá. Aí o pessoal falou assim, remake então. De quê? Remake do jogo
Chrono
do...
Chrono Trigger.
Pronto, não, uns tempos. Remake do jogo do Tom e Jerry, não sabemos.
Ah, eu
remake
aprovo.
Do jogo do Beethoven,
oh.
Deus queira que não. Mas é o remake do Mario RPG, você gostou, Luca, agora sim.
Cara, é o seguinte, eu, desde que eu entrei pra comunidade nintendística, tem dois jogos que só falam dele aí. Na verdade, três, né?
Donkey Mas um não Kong, é sobre o um remake. Fox Assault e...
Não,
Kid
não,
Icarus
não.
Uprising.
Não, aí você foi muito... Você cavou muito fundo, né?
Sou eu, esse sou eu.
Igual eu.
É, eu falo só não, desses.
É, eu acho que assim, o Zé ele foi muito pra Deep Web. Eu acho que eu digo mais assim, na superfície... Os jogos é Chrono Trigger e Mario RPG, que todo mundo queria. Eu ouço antes de gostar realmente assim, de Nintendo acompanhar, igual acompanho hoje. Eu já escutava. E também o meme do Mother 3, né? Mas isso eu acho que não entra nesse mérito. Mas agora falta o Chrono Trigger fazer parte dele, porque eu não botava fé, cara. Eu não botava fé nesse jogo. E foi uma surpresa quando
cara, é uma coisa muito, muito louca a paixão que o povo tem pelo Super Mario RPG. E eu falo isso porque, assim, eu não tive contato com o Mario RPG lá na época do Super Nintendo, né? Era um jogo, assim, muito popular, mas ao mesmo tempo ele não era tão fácil de você encontrar. Não era todo lugar que você tinha. E eu, como fui um jogador de Super Nintendo de locadora... Não tinha, né? Dificilmente você encontrava isso lá. Então,
falo,
meu primeiro contato com um RPG do Mario já foi com Paper Mario mesmo. Então, eu nunca entendi muito essa vibe toda que tinha. Nossa, que é um jogo maravilhoso. E eu confesso, do fundo do coração, eu sei que vou ser cancelado no que eu vou falar, eu nunca achei atrativo o visual dele. Sempre achava o Mario estranho, sabe?
Eu também.
Não. Parou. Não,
eu não ia pelo visual, eu ia pela gameplay, que não me agradava.
Não, o gameplay não era o problema
mesmo,
pra
gente,
mim.
Para.
Não era o problema, porque realmente eu gosto de RPG de turno. E sempre gostei. O meu problema era o visual mesmo, mas assim, era o visual por ver só em revista, gente. Eu nunca tinha tido contato, literalmente, de jogar o jogo, de ver o jogo rodando no console. Isso nunca aconteceu comigo.
O Zé foi embora, gente.
Eu tô aqui ainda. Vai, Mabel, sai do quarto.
O Zé
vai.
Fugiu depois de ouvir isso da nossa boca, vocês acreditam?
Aqui a Mabel tá aqui. Laura, chama a Mabel aí. Ah, foi. Pronto.
Por favor, Jonathan, você não vai cortar esse trecho.
Voltei.
Você vai deixar... Você vai deixar o Zé ser exposto porque ele fugiu do podcast.
Não, porque a Mabel entrou aqui no escritório e ela não conseguia sair e eu tô comendo waffle com Nutella, tá? Vamos lá.
Chique.
Eu joguei Mario RPG porque minha prima tinha Mario RPG quando eu era criança e foi ela que me fazia jogar videogame junto com a minha mãe. Ela era mais velha do que eu. Eu joguei Mario RPG com ela e um outro amigo meu tinha também, então eu joguei com ele. Foi o primeiro RPG do Mario que eu joguei, mas o Paper Mario foi o primeiro que eu zerei, que eu tive e não sei o quê. E a minha mãe ficou com raiva porque essa droga desse Mario de ler. Essa praga. Mas o Mario RPG é o Mario de Leo oficial. E eu gostava muito do Mario RPG porque ele tava no álbum da Nintendo World. E as primeiras três figurinhas eram o Mario do Mario World, que eu não considero aquele Mario do Mario World, é muito esquisito. Aí tem o Mario do Super Mario RPG e o Mario do Mario 64. E tinha uma página toda de Mario RPG. Que eu lembrava dos negócios tipo do Kulex, que como que fazia pra lutar contra o Kulex, que tinha dicas nas figurinhas. E eu queria muito jogar inteiro, e eu nunca pude, né? Até emulador, etc.
Então, eu realmente não tive contato, nem por emulação. Nem por emulação, porque realmente eu tinha aquela imagem de... Ah, cara, não curto, não gostei dessa estética. E assim, na época das locadoras eu não tinha tido contato, depois quando o auge da emulação, não curti essa estética, já tinha o Paper Mario, que aí esse sim eu tinha jogado no DS64, e já tava encantado com ele, e de fato, as pessoas vão de convir que depois que você joga o Paper Mario no DS64, você olhar pro Mario RPG antigo do Super Nintendo é um trem meio complicado. Para a época, obviamente. Depois tem toda uma legião de fãs e tal, que a gente respeita muito, e hoje, depois de ter contato com a versão do Switch, aliás, isso aí eu tenho que até que corrigir, antes de jogar a versão do Switch, para ser justo no que eu fui no que eu ia fazer, que era, no caso, um texto de avaliação da versão nova, eu joguei o do Super Nintendo. Eu usei o meu consolezinho de emulação que eu tenho e joguei a versão do Super Nintendo. Aí eu comecei a ver que mesmo para aquela época ele já era bem interessante, bem fluido, ele tem um texto muito divertido. Tipo, se você acha Paper Mario um texto bom, gostoso de acompanhar, o do Mario RPG consegue ser melhor, tá? eu particularmente achei o texto do Mario RPG melhor do que o do Paper Mario. Então,
e o Mario RPG, ele definiu que todo jogo do Mario de RPG ia ter melhor trilha sonora de tudo.
A trilha sonora realmente é muito boa.
É muito
boa. Isso aí eu tenho que falar também. Então, assim, as referências, essa pegada de humor, porque é uma coisa que você não tinha antes, né? Porque, afinal de contas, você tinha o quê? Você tinha os jogos plataforma do Mario, né? Mario Bros, Mario 2, Mario 3 e Mario World. E alguns spin-offs, mas os spin-offs, nenhum deles dava uma personalidade pro personagem. É literalmente o personagem que vai correr de um lado pro outro e sair pulando. Então, quando você joga o Mario RPG a primeira vez, você começa a ter contato com a personalidade do Mario. E uma coisa, por exemplo, que eu achei... Eu achei isso muito legal, que é o fato, por exemplo, o Mario, mesmo sem falar, ele tem uma personalidade. É muito legal isso. Nem o Paper faz isso. Porque o Mario, quando vai contar as coisas, né? Ah, aconteceu isso. Ele transforma nos outros bonecos, né? Eu achei isso muito legal. Ele faz mímica. Eu falei, cara, que sacada de gênio. Dessa forma, você mantém o personagem mudo, entre aspas, mas usa esse tipo de comunicação, né? E você coloca o Toad falando por ele, você coloca a Peach falando por ele, os outros, né, os Companions falando. E é foda, muito foda.
É muito bom.
Lucas, você jogou na época ou não?
Não, igual eu falei, eu costumava passar longe. A palavra RPG me assustava, tipo, não tô brincando. Não, eu tô falando sério, tipo, me assustava, porque eu pensava em Final Fantasy da vida, e eu via isso na televisão, eu via amigos jogando, e assim, não me agradava, é uma coisa que me assustava, realmente. É uma coisa que eu passava longe.
Não, eu tinha medo de RPG, eu via na televisão, pô. As cartas do demônio, não sei o que, eu passava longe, tá amarrado, saravá. Ah, o Lucas não jogava. Nossa,
fuja, não pise aqui, não jogue essas coisas, você vai ser condenado.
Cara, eu confesso que até hoje eu tenho assim, uma certa resistência pra turno, assim, não sei, até se que eu sou muito ansioso.
Cara, mas RPG é uma batalha de turno muito boa.
Não, então, é mesmo.
Aí
é mesmo.
Agora a gente entra no grande diferencial dele, né, porque assim, o Mario RPG, ele chega em 96, se eu não tô enganado. E ele tá no auge dos RPGs de turno do Super Nintendo, onde você tem Final Fantasy VI, que você tem Chrono Trigger, você tem vários outros títulos, Dragon Quest, e todos títulos consolidados, sabe, de RPG e tal, com as narrativas todas muito megalomaníacas e tal, com histórias grandiosas, e de repente você resolve juntar os dois mundos, né? Porque de um lado você tem a Square, na época ainda Squaresoft, né? E você pega ela, que é a responsável por esses grandes títulos de RPG, e você junta ela com a Nintendo, com o Mario e o carisma dos personagens. E dá muito certo, porque eles não só criam um RPG muito bom, como introduzem uma coisa que hoje não é tão inovadora assim para o tempo, mas para aquele tempo era, que era o combate por turno com comandos de ação. Né? Você apertar o botão certo na hora de um ataque dá crítico, você apertar o botão certo na hora da defesa, você consegue bloquear o ataque do inimigo. Para usar esse poder aqui, você tem que apertar várias vezes esse botão, você tem que rodar o alavanca, o direcional, no caso, na época, né? Você tem que segurar um botão e soltar. Não é simplesmente apertar um botão e esperar que tudo aconteça. Você tem que ficar atento o tempo inteiro no que está ali no meio do combate, porque senão você vai morrer. Se você não bloquear os ataques, se você não acertar os combos. É bem legal isso.
Isso é muito maneiro, porque não tem aquela... O Mario RPG, ele tem uma vibe de ser meu primeiro RPG, sabe? Uhum. Ele tem essa energia. Mas chega num ponto do jogo que se você não souber jogar, você pode... Ah, eu vou ficar grindando e matando inimigo. Ok. Se você não conseguir se defender, não souber fazer o Action Command, você vai morrer. Vai dar ruim. Não tem como. E cara, é um jogo... Pô, pelo amor de Deus, o Mario RPG original é muito bom, mas eu achei o remake bem melhor. Bem melhor, assim, não é?
Não,
pouco melhor, ele é muito melhor, ele faz coisas que tiram algumas barrigas que o jogo original tinha nas paradas, assim, porra, o jogo original é perfeito, é o RPG definitivo, não tem nenhum RPG melhor do que ele, tá, tirando os próprios do Mario também.
Chrono Trigger.
Quem é esse? Aí a gente tá falando de jogo bom, padre. A gente tá falando, se o jogo fosse bom, ele tá sendo refeito.
Aí expulsa, a gente tá... expulsa ele.
Fora daqui, sou... você tá expulso, você tá achando que você é dono do pano verde, você pode falar qualquer coisa aqui.
Se você me tirar daqui, eu boto vocês no pano verde e fico falando sozinho, fingindo que tô falando com vocês. E aí, vocês não têm escolha. Eu tô onde eu quiser. E eu achei
o Zé é praticamente Deus, né? Ele é o criador. Ele cria qualquer coisa.
Eu sou Arceus. Eu sou Arceus. Eu sou Giratina.
O Arceus careca.
Ué, não importa o Arceus não ter cabelo também.
Tem chifre.
Tá ligado que o Igor acha que os Pokémon são tudo tipo meio de massinha, sabe? Tipo, o Jigglypuff não tem pelo pra ele. É tipo uma bolota de massinha, sabe?
Mas o Ditto é uma massinha.
Não, o Ditto é uma maçaroca, mas eu tô falando dos Pokémon, tipo Pikachu ou rato.
Agora eu tô lembrando do vídeo do Zé do Ditto. Você não vai buscar seu Ditto?
O Ditto escorrendo. O pano tá manchado até hoje, tá? Por causa desse vídeo.
Tem você um pegar ano. Seu Ditto? O seu Ditto que você deixou aqui.
O seu Ditto. Moleque, a gente botou um Corby, aquele celular antigo, uns clipes de papel, eu fiquei rolando aquela massinha no chão pra ficar cheia de cabelo e sujeira.
Ah.
Aí teve que ir num take só, porque ela tava escorrendo. Enfim, eu acho que o remake, ele... Se o Mario e Luigi pudesse ser refeito do mesmo jeito, com o mesmo carinho, pra mim era... Isso me faz pensar no Thousand Year Door, né? O Thousand Year Door é só um remaster ou é remake?
Então, o Thousand Year Door eu acho que considera mais um remaster. A gente não pode falar muito ainda porque a gente viu pouca coisa. A gente viu que tem alguns personagens a mais no trailer, mudou algumas a paleta de cores, as texturas, mas não deu pra ver ainda o que é. Mas voltando ao RPG desse remake, de fato ele é feito com muito carinho em todos os sentidos. Porque quando a gente viu o trailer de anúncio, a gente basicamente tinha visto várias cenas aleatórias, soltas assim e tal. Agora, quando você pega pra jogar ele, você vê que tudo foi refinado. Tudo. Você teve o combate sendo refinado, né? Essa coisa do comando de ação, né? Você tem agora uma espécie de um balãozinho que aparece pra poder te orientar.
Cara, isso mudou a minha vida. O Mario RPG original, ele não te falava quando você tinha que apertar pra fazer o comando. E a mesma coisa vale pra defesa. E tinham trocentos golpes que eu achava que eu tinha defendido e eu não tinha defendido. O Mario RPG Remake, ele fala que o golpe não dá pra defender. E aí você sabe que quando aparece uma parede de fogo na tela e você toma o dano, é porque você não pode defender aquele golpe.
Tem como defender.
No original, eu achava que eu era burro.
Uhum. Então, assim, tirou isso, essa questão, né, de... Facilitou. Você criou agora aquele sistema de corrente, né, que você vai... Quanto mais você acumula, mais dano ou mais possibilidade de dar crítico você consegue. Isso foi muito legal. Agora, não tem como negar que a melhor parte desse remake, pelo menos pra mim, foi a introdução de cutscenes.
Então, vamos lá, vai.
É ao mesmo tempo a melhor coisa... E também a mais frustrante. Eu sei qual que é a opinião do Zé e vou deixar ele falar.
Eu, assim, na primeira eu tava meio desatento, né? Que é quando você encontra o jacaré roxo. Eu esqueci o nome dele.
É o Croc.
É quando você encontra o Melo a primeira vez.
É.
E aí eu reparei que tava tocando a música da cidade e tava meio que um silêncio. E aí eu vi que não tem nada, não tem nenhum tipo de barulho. Eu não tô falando pra eles falarem, não, tá? Tô falando assim, não tem nenhum tipo de dublagem de som. Eles não faziam sons. As coisas estavam acontecendo em silêncio.
E não é só som no sentido de fala, não, tá, gente? É efeito sonoro mesmo. O buraco caiu, não fez um barulho. Bateu uma porta, não fez barulho. Explodiu foi um caso, uma assim, parada.
A primeira que eu reparei que fez barulho foi quando o Bowser estoura a porta da Booster Tower. Foi a primeira vez que eu ouvi um barulho numa cutscene. De resto, não tem nem aqueles sons que o Mario faz quando se transforma nos outros. Que ele vira o Bowser e faz um... Sabe, isso. Um barulho assim. Não tem nada disso.
É muito frustrante.
É estranho. Cai no Vale da Estranheza, sabe?
Cai.
É vídeo de terror no TikTok. É muito estranho.
Você sabe o que lembra isso? Lembra
Pokémon.
Pokémon também. Ah. Pokémon faz isso e a gente releva porque Pokémon já é assim.
Game Freak é indie, eu entendo.
É indie, ótimo. Agora, quem fez isso foi aquele remake do Kirby. O último agora, o...
Eu não joguei.
O Return to Dreamland.
Eu não joguei.
Ele faz isso. Tem hora que você tem uma cutscene linda que não tem som. Você fica olhando pra aquilo e fala assim, cara...
Pô, é um absurdo.
Podia ter feito um sozinho aqui, ter dado uma garimpada, sabe? Nem que se fosse um Kirby chegando.
O Pokémon aconteceu isso no Sword Shield, pô. No Sword Shield.
Sword Shield. O cara canta. Agora no Scarlett Violet também tem uma mulher que é rapper. A líder de nós é rapper. Ela lá. Oh, ei, hey, oh.
Mas Pokémon não é sobre isso. Pokémon é sobre isso. Pokémon
é sobre monstrinhos numa bola.
É, pelo amor de Deus. Vocês estão sendo muito críticos com a minha empresa. Parou.
Não. Mas vamos voltar ao Mario RPG, que é o que importa pra nós. Os cenários ficaram lindos.
Lindos.
Estonteantes. Eu falei essa coisinha da visão isométrica no início, mas eu vou entrar agora no motivo de eu ter falado. Eles, infelizmente, não adaptaram algumas coisas que poderiam ter sido refinadas. Por exemplo, a mobilidade do Mario poderia ter sido refinada, sabe? Tem hora que é frustrante. Você não consegue fazer os pulos no lugar certo. Tem lugares que eles travam o Mario para que ele não caia, para que você não aconteça de você cair e tal. É igual, por exemplo, quando você chega lá na casa dos sapos lá e você tem que pular em cima dos girinos. Ele te trava para que você não caia.
É no original também, mas original era mais duro.
Então, vai uma travadinha, então isso é legal. Mas tem parte que não trava. Aí você fica assim, cara, não é uma parte difícil assim, poderia ser ter colocado um pouquinho mais precisão nesses pulos. Então, tipo assim, parece que besteira, porque a maioria das pessoas vai jogar e vai falar assim, mas são poucas as partes que tem plataforma, e realmente não é muita coisa. Mas tem uma parte em específica que quando você chega lá no castelo do Bowser, aquela parte das portas, você tem que abrir várias portas, cara, que aquilo é um inferno. Aquilo é um inferno você controlar o Mario naquilo. Sabe? Então, assim...
Eu vou dar outra opinião, tá? Pra não ficar uma coisa assim, com certeza é isso. Eu não tive essas dificuldades. Eu sei do que o padre tá falando. Pode ser que, realmente, o meu nível de habilidade esteja muito acima e eu não tenha sentido. Tá. Talvez esteja, a gente não sabe. Não tem como saber. Mas eu não senti isso da maneira como ele sentiu. Eu, às vezes, eu ficava numa, tipo assim... O Mario, você pode, no menu, mudar pra ele andar e ele correr quando você segurar o botão. Eu acho que no original era assim, não é? Você tinha que segurar o Y pra ele correr.
Ele anda
e aí se você segurar ele corre. Eu senti que quando eu troquei essas opções e eu botei ele pra andar igual ele andava no original, sei lá, e ao invés de sair correndo o tempo inteiro, eu senti que eu conseguia pular mais preciso, porque ele não
talvez
tava o tempo
seja inteiro, isso.
O Mario tá o tempo inteiro meio, cara, que isso?
Talvez seja agora, isso, eu não fiz essa adaptação, eu posso até tentar pra eu poder ver e tal.
Acho que é tarde demais pra fazer também, acho que você já tá com isso na cabeça. Talvez se ele viesse de fábrica, com a opção dele estar andando, e você quando... Porque o jogo ele não é feito pra ser jogado na alavanca, né? Ele foi pensado pra ser jogado numa seta.
Então, se fosse talvez sendo jogado no D-pad, talvez também fluiria melhor, né?
Mas assim, cada um.
Essa é a minha maior crítica ao jogo, essa questão da mobilidade, porque eu ficaria, por exemplo, muito feliz se eles tivessem transformado o jogo num cenário 3D real. Tipo...
Mas eu acho que aí perde muito do jogo, tá ligado? Aí o pessoal
pode
ia...
Pode perder. Mas... Não, eu sei, mas tipo assim, cara, coloca uma opção que você consegue usar o segundo...
A setinha.
Não, o segundo analógico pra você pelo menos rodar a câmera. Entendeu? Você poder ter outros ângulos de visão pra poder te ajudar, entendeu?
Eu tenho uma crítica muito melhor quanto ao jogo. Uma crítica real, assim. Uau. Eu, sempre que eu jogava o original, quando o Mario ganhava uma luta, eu tava rindo do quê? A minha crítica é séria.
É bem.
Quando você ganha uma luta, o Mario ele faz o sinal de vitória pra tela, né?
Uhum.
E aí eu, desde criança, eu faço de volta. Dessa vez, eu ganhei a primeira batalha, eu fui fazer o sinal de vitória, o Mario tirou
muito
o chapéu.
Muito fofo.
E eu não tava de chapéu. Então, assim, eu achei um absurdo por parte da Nintendo alterar uma animação sabendo que a fanbase tinha pessoas que faziam o sinal de vitória pro Mario que agora não poderiam estar fazendo. Eu não poderia estar fazendo, por exemplo.
E o fato do Bowser jogar o Mario nos outros como ataque?
Eu amo, é a melhor arma.
É a melhor arma.
Essa arma é muito boa. Esse lance, o Mario RPG tem essas paradas, sabe? Tipo, quando o Bowser se junta ao grupo, ele não se juntou ao grupo. Você virou menino do Bowser.
Isso.
E o Bowser, o Bowser é muito humano. Eu tô falando sério agora, não tô de sacanagem. Você vai jogando o jogo, o plot do Bowser é muito humanizado. Tá ligado? Você reparou nisso. Quando o Bowser vai falar, ele encontra um amigo, um dos servos dele, em Monstro Town. Aí ele fala com o bicho fala, não, eu tô aqui, eu tenho o Goomba, eu tenho família, não sei o quê. Aí o Bowser fala, fica bem, segue aí, não tem problema, eu já arranjei outras pessoas. Sim. Tá tudo bem. E o Bowser faz isso com vários inimigos que você encontra e que falam com ele, e ele... Não, o que importa pra mim é você tá bem, tá de boa. E eu acho isso muito maneiro, porque tu não espera que o Bowser seja assim. Ele parece ser mó chefe abusivo, sabe? Que paga pouco e cobra muito dos funcionários. Não, e não é o caso.
E a todo momento ele faz isso. Todo momento. Ele fala, já tenho outras pessoas, eu já tô bem, você não precisa se preocupar comigo.
Tem uma etc. arma do Bowser que é um Chain Chomp, que você pega dentro da Booster Tower. Que uhum. é uma Chain Chomp que tá nervosa, não sei o quê. Sim. Aí o Bowser vai até ela, fala com ela, não sei o quê, e ela fala que ela quer ir junto pra lutar contra o Booster. É só uma arma. Mas o Bowser tem uma relação com a parada, sabe?
São paradas muito legais isso. E não fica só nisso, né? Porque, por exemplo, todo o plot da questão do Geno, que, aliás, eu finalmente consegui entender por que as pessoas gostam tanto do Geno. Ele realmente é um personagem muito legal. Assim, mas ele é legal por ser legal só, porque a história dele não tem nada demais. Ele só é badass porque o visual dele é legal.
É, lógico. Porque é o suficiente pra gente,
né? Nunca jogou Devil May Cry, não. É porque ele é o Pinóquio, né? Então, tudo bem. Basicamente.
Ele é o Pinóquio maneiro, né? Não tinha Lies of P na época, tá, gente?
Justamente, então... ele é o Lies of P, na verdade. Que as pessoas não sabiam. Então, assim, inclusive, cadê o Geno no Smash Bros? Todo mundo clama.
Ele apareceu no Mario Luigi, tá ligado? Tem uma hora que ele aparece como um chaveirinho no Mario Luigi.
Sim, sim. Aliás, já que você fez esse comentário, cabe lembrar que o Mario RPG é conhecido também por ser um jogo, assim, entuchado de easter egg, né?
É, tem muito.
Tem muito
easter egg. Tem os clássicos que todo mundo sabe, que se você dormir numa cidade lá, você acorda o Link e tá dormindo na cama do lado. E nessa época era uma parada que era normal, tipo, Donkey Kong 3 também tem um monte de easter egg de outros jogos. Tem um urso que fala que o Link chegou pra trocar uma parada com ele. Tem itens de outros jogos aparecendo em outros.
Tem, nesse aí, por exemplo, lá na caverna lá do vulcão, você vê a nave da Samus, a nave do Capitão Falcon.
No Mario RPG, se você dormir no castelo, a Samus vai estar dormindo numa cama. Tem muita coisa, muita coisa.
Tem muita coisinha, assim, muitas referências. E além das referências, é um jogo também que tem muitos... elementos secretos, né? Itens secretos, acho que chefes secretos.
Tem chefe secreto, baú secreto.
O jogo em si não é grande. Eu, por exemplo, eu fiz só o jogo básico. Agora que eu tô indo pra poder buscar algumas coisas. Então, esse, eu não me engano...
Quantas horas?
Acho que deu 12 horas.
O meu deu 15. Eu zerei em 15 horas.
Ó, pra mim não... Eu tô com o Switch aqui do lado, eu vou abrir aqui pra poder conferir o meu save. Porque eu tenho quase certeza que foram... Que foi isso, umas 12 horas.
E dificuldade, o que tu achou?
Cara, eu achei ele, assim, uma dificuldade no nível certo, sabe? Eu não precisei grindar em momento nenhum. Eu não precisei ficar parado fazendo as coisas. Eu não tive nenhuma luta assim que eu falei, nossa, essa luta foi difícil pra caramba.
Não, nenhuma. Esse jogo, ele tem umas paradas. O Luca não jogou o original, né?
Não, Zé, eu não joguei o original, eu passava longe. Nem no emulador, cara. Uma vez eu abri, falei, eu não gosto mesmo, e fechei.
Essa versão do remake, ele tem umas paradas que deixa o jogo muito mais fácil, assim. Se você teve que ter algum esforço, do fundo do meu coração, se você teve que se esforçar pra matar alguém nesse jogo, tu tem que ver as questões aí, tipo, fazer grind, cara, não sei o que, não tem a menor necessidade.
Pra poder ser muito justo no que eu vou falar agora... eu acho que a única coisa que precisou, não é nem de grindar não, que uma única luta que eu tive mais dificuldade foi a última luta.
Cara, só. Eu não tive literalmente nenhuma.
Então, assim, nenhuma dificuldade. Assim, eu não morri pra chefe nenhum, eu não vi o game over do jogo. Em momento nenhum.
Eu vi mas no pós-game. Assim...
Ah, não, tudo bem, aí tá. E aliás, eu acabei de conferir aqui, não deu nem 12 horas não, meu. Deu 11 horas e pouquinho. Deu 11, ó, pra poder ser bem específico na quantidade de tempo que deu, o meu deu 11 horas e 47 minutos.
E fique claro, assim, eu demorei 15, mas eu em momento nenhum, e imagino que nem o padre também, eu não sei se você ficou voltando pra pegar level, você ficou grindando no jogo?
Não,
momento nenhum. Não tem lógica isso, não tem sentido.
Eu não fiz isso, eu já falei isso em alguns outros momentos, eu sou muito adepto de jogo de RPG de turno e eu sempre tenho o mesmo esquema. Eu não fujo de luta.
Não, e o Mario RPG é vontade de lutar. Cara, tá muito rápido. A luta, no Mario RPG original, você entrava na luta, batia, ele já era um jogo mais lento por si só. E quando você acerta um Action Command nesse remake, uma das melhorias que o jogo... Pra mim é uma melhoria isso, é um avanço da parada. Eu sei que pra algumas pessoas deixa o jogo mais fácil, mas eu achei muito bom. Se você acertar o Action Command no momento exato, o golpe que você deu em um pega de rebarba nos outros. E...
Então, é...
Isso ajuda muito a agilizar luta besta, assim. Encontrou um Goomba, aí tem dois. Ao invés de você dar dois golpes, dá um só, muito bom, mata os dois. E você corta rápido, tipo...
Corta. E isso também acaba facilitando pra você fazer estratégias, né?
É.
Eu várias vezes eu falei assim, não vou atacar esse boneco aqui porque ele já tá morrendo. Eu vou atacar um outro boneco porque a rebarba do golpe vai acertar nele.
É. Exatamente.
Entendeu?
São as paradas assim, o Mellow, ele tem um golpe que ele mostra as fraquezas do inimigo. É um negócio que eu acho que no original não tinha. Ou eu era burro e não usava, o que
acho que tinha também. Sim.
Às vezes eu era só uma criança burra mesmo.
E o Mellow tinha um ataque de como é que fala? De raio que acertava mais de um boneco logo no início.
É, o de raio bate em todo mundo. E eu, no final, eu não sei qual é. O Luca, pô, coitado, ele nunca vai saber o que é isso porque ele não jogou o jogo. O que é ter um time formado por Mario, Mellow e Bowser? Que é um negócio.
Eu joguei muito assim.
É, o Mellow dando choque, o Bowser trazendo transtorno psicológico nos inimigos e o Mario dando soco de cara. É uma violência generalizada. Aí,
cara, é uma parada pesada.
O remake, ele trouxe um bagulho também, que é aquele especial, que isso não tinha no original. O especial
é um trilho. O especial é tão bom.
Lindo. Você, conforme você faz os Action Command certinho e aumenta a chain e tal, você vai enchendo uma barra. E quando chega em 100%, você pode usar o especial. O especial varia dos personagens que estão. É o Mario, o Mellow e o Bowser, o Mario, o Mellow e o Geno, Mario, Mellow e Peach, Mario... Enfim, não vou fazer sequência, vocês entenderam. Né? O Mario e os outros dois que tiverem do seu time. E vários especiais são diferentes. Tem um que pega muito forte em um inimigo só. Um que pega muito forte em todo mundo. Um que pega... E são várias animações lindas.
A melhor combinação é Mario, Peach e Mellow. Porque é um golpe... Ele não só... Ele não... Como é que fala? Volta o life de todo mundo, não. Ele ressuscita e cura. É. E dá life pra todos os seus personagens. Então, se você tá com dois mortos lá no que já foram, e se não tá usando, eles vão ressuscitar sem você usar nada. E voltar tudo assim, 100%. É perfeito esse golpe.
Porque no original, você não podia trocar de... Eu acho. Você não podia trocar de personagem no meio da luta. E os que estavam em off não ganhavam experiência. Só ganha experiência quem tá lutando.
Aqui agora dá pra fazer.
E nesse não. Nesse, por exemplo, o Bowser morreu no meio da partida. Troca o Bowser por outra pessoa. Eu ficava direto. Inverte pela Peach, ressuscita um. Aí troca o outro pelo fulano, ressuscita o outro. E ficava nessa sacanagem. Então, isso pra mim é uma melhoria. Tipo o XP Share do Pokémon, sabe? Isso deixa o jogo mais rápido. Ah, mas eu não gosto, deixa o jogo muito fácil. Não usa. Sabe? É. Existe a opção de não usar, mas eu não uso. Justamente. Eu demorei pra descobrir que tinha, pô.
Cara, tem muita coisa assim, sabe? Muita parada legal que dá pra você usar. Eu, por exemplo, eu comprei uma parada muito doida. O personagem mais forte que eu tenho no meu set aqui, é a Peach. Uhum. Literalmente, você sabe por quê? Porque eu cheguei num lugar que eu comprei com as Frog Coins lá, eu comprei um medalhão lá, um anel, que você, equipado, você ganha o dobro de experiência. E como seu boneco ganha experiência, mesmo não estando na batalha, ela vai ganhando level um atrás do outro. Então, quando os meus personagens estão com level 20, ela tá com level 29.
Pois é.
Assim.
Isso são paradas assim que o jogo ele não é difícil, mas isso não torna ele ruim. Eu acho que ele é muito bom ele não ser difícil.
Ele é totalmente divertido, porque ele é um jogo que você vai conseguir pegar pra jogar e não vai ser frustrante, cara, porque tem jogo que frustra. E isso não quer dizer que ele seja fácil, assim, eu posso fazer qualquer coisa. Não, ele tem algumas coisas que precisam ser feitas com cuidado, porque senão você não vai conseguir completar aquele objetivo e tal. Então, assim, essas coisas são muito específicas dele. E é legal a gente falar sobre isso. Porque tem gente que acha que ficou fácil demais. E não é que ficou fácil demais. Ele ficou divertido, de verdade.
Eu acho que ele não... É por isso que eu te falo. Tipo, essa parada de botar a câmera pra rodar. Não sei o que. Eu acho que é tirar a essência do que é o Mario RPG mesmo. Porque eu acho que ele não precisa disso, sabe? Por mais que seja frustrante e tal. Imagino que pra quem nunca jogou vai ser pior ainda. ou quem não tá acostumado a RPG antigo, vai ser pior. Uhum.
Não, mas... então assim, só pra esclarecer, gente, eu não tenho problema com a visão isométrica, questão assim. Não, eu gosto, cara, minha questão tá fazendo isso, mas é uma piada mesmo. Só que eu acho que a gente que poderia ser aproveitado mais, entendeu? É só isso. É um, tipo assim, você poder rodar a câmera, que seja pra direita, pra esquerda só, eu acho que ajudaria bastante o jogo, mas enfim. Porque os cenários são muito bonitos e tem hora que você quer ver mais coisa, entendeu? Mas eu sei também que, por exemplo, que mudar poderia tirar algumas coisas que são próprias dele. Do tipo assim, esse item tá escondido, porque a câmera esconde esse item aqui. Então tem esses fatores também, sabe? Que eu sei que mexer a câmera poderia trabalhar.
É, e tem várias paradas também, tipo, você, por exemplo, é um jogo ali muito feito pra fã, né? Tem uns bagulhos que você vê, que tipo, você tem as músicas novas, orquestradas, não sei o quê, mas você pode ir no menu e trocar pelas músicas originais, se você quiser.
É literalmente um jogo feito pra fã, sabe? Se você nunca jogou o Mario RPG antigo e quer conhecer, você vai se divertir. Mas eu tenho certeza que quem já jogou o originalzão lá atrás... vai se divertir muito mais. Muito mais. Porque é bizarra a quantidade de fanservice que ele tem, sabe? É você jogar aquele mesmo jogo que você tinha no Super Nintendo, só que com toda a potência, toda a facilidade que os jogos atuais têm para poder te oferecer. Isso é muito bom. Isso aí não dá para negar. Então...
é legal que ele abre porta para... tipo, você daqui a um tempo ter também outros RPGs sendo refeitos desse jeito. Porque nem tudo tem que ser HD 2D, sabe?
Pois é, tem isso também. Esse fator é legal. Nem tudo precisa ser HD 2D. Eu amo HD 2D, mas...
eu não queria o Chrono Trigger HD 2D. Sabe?
Não, também não.
Tipo Octopath. Eu não acho que...
aí eu acho que já vai saturar, sabe? Já basta que assim, o que vai vir agora, que é o Dragon Quest 3, e esse sim eu queria... em HD 2D, e eu vou ficar muito feliz quando ele chegar. Aliás, Dona Square, por favor, me dê uma data.
Eu acho que o Mario RPG, ele conseguiu botar um 3D bonitinho, sem ficar esquisito, tá ligado? Sem ficar Mega Man 11, sabe? Uh-huh, uh-huh. Eu acho o Mega Man 11 muito plástico, New Super Mario, sabe? Uma parada sem alma, assim.
É, se tem uma coisa que o Mario RPG tem, esse remake, é carisma. Ele tem uma coisa muito única dele. A parada que o Luca brincou aí no início de Mario rebaixado é uma característica muito própria dele, sabe? E isso aí não dá pra negar, não. Isso aí foi...
Eu gosto muito disso. Tipo assim, o Mario é assim, ponto. É. mas tá esquisito. Não, o problema é teu, mas ele é assim. E acabou. A vibe que passa o Mario RPG é que tudo que ia ser uma constatação, tipo assim, pô, isso é esquisito, hein? Ele fala, problema, cara, vai passar. Vai ser assim mesmo. A Peach completamente rebaixada.
A Peach chega a ser mais rebaixada que o Mario, cara.
É, o Bowser é o único que tá normal, eu acho.
Tem proporções normais, né? É o único.
É.
O Geno, né? O Geno também, porque o Geno é um
porque boneco. Porque o Geno só é assim, né?
É, e o Mellow também, né? Eles dois, eles são desse jeito.
Eles são desse jeito.
Então... a gente tá acostumado a ver o Mario e a Peach de uma outra forma também.
A Peach, eu acho que chama mais atenção o estar rebaixada que o Mario.
É, porque a Peach tem pescoço, assim, o Mario não tem muito pescoço. A cabeça do Mario é ligada no corpo direto.
Pois é, porque o Mario é gordinho, né? Então, acaba pesando. Agora, tem alguns outros elementos novos... alguns fanservices novos que eu gostei também. Não sei se o Zé gostou também. Por exemplo, tem uma parte lá do... como é que é o nome daquele cara que tenta casar com a Peach? Eu sempre esqueço o nome
Booster.
Dele. Booster.
O Wario. Igualzinho.
É o Wario.
O Booster.
O Booster tem uma parte no castelo do Booster que é colocado... o Mario vira 8-bits.
8-bits, né? Atrás da cortina, né?
Atrás da cortina.
Isso tem no original também e no Paper Mario tem isso.
Tem.
No Paper Mario, se você entra num vaso...
Isso tem no original de virar 8-bits?
Tem.
Eu achava que não tinha.
Não, tem sim. Tem, é o mesmo lugar. E se, no Paper Mario também tem nessa parte da Bowsette. Quando você entra no castelo dela, tem um vaso que se você pular dentro, o Mario sai 8-bits. De dentro também.
Esse aí eu sabia.
Eu acho isso muito maneiro. Eu acho essas coisas muito legais.
Eu também gosto muito desses fanservicezinhos assim. Coisinha pequena, simples, mas que dá uma diferença, né?
Pois é, e é um jeito de não deixar aquela parada morrer, né? Tipo, o Mario 8-bit, ele já não tava mais em alta nessa época. E aí você lembra que, ah, o Mario era desse jeito. É igual aquele minigame do Donkey Kong original dentro do Donkey Kong 64.
Uhum.
Que você joga...
esquecer a origem.
Foi o jeito que eu joguei Donkey Kong. Eu nunca tinha jogado Donkey Kong. Pra mim era um minigame dentro do coisa. Eu não sabia disso quando era criança.
Sério isso?
É, ué, eu não sabia, pô. Eu sabia. Eu era criança, eu devia ter... Acho que eu tinha 9 anos quando eu ganhei Donkey
Agora,
Kong.
Agora, assim, já caminhando pro final do cast, não sei se pra vocês é um problema, se não é, mas teve muita crítica, não ao Mario RPG, muito pelo contrário, quem é doido de criticar o Mario RPG, mas tem tido muita crítica sobre a Nintendo estar basicamente anunciando só remakes de jogos antigos, né? É, e a gente tem uma listinha aí agora, a gente vai ter em janeiro o Mario vs. Donkey Kong, a gente vai ter daqui a uns tempos também o Paper Mario Thousand Year Door, e como é que fica? Vocês acham que é válida essa crítica? Vocês acham que não? Taca não. Mais jogo velho que tá pouco?
Eu acho que não é, não. Eu acho que não é pelo seguinte. Eu acho que muita coisa ela tá travada em certos consoles que você talvez não tenha acesso. É muito fácil falar, tipo, pô, cara, é só emular o jogo tal. Maluco, mas tem gente que não gosta de jogar desse jeito. Tem gente que quer ter a parada. E também tem gente que não consegue emular dependendo do console. Não é todo mundo que tem um computador que roda, pô, o Wii, sabe? Tipo assim, por mais leve que seja, tem gente que não vai conseguir.
Não, pois é, fora que, assim, por exemplo, você tem no Switch, tipo, você pega ali, ah, mas o emulador, ele funciona no Switch. Cara, mas, pô, sério, tipo, eu já vi emuladores no Switch ali, mas eu não animo nem um pouco, cara, de pegar ali. Eu sei que tem, mas não tem nada melhor do que você pegar e jogar, assim, uma forma que rode essa... oficial, sabe?
O meu argumento final dessa parada, tipo, eu, nada a ver, né? O meu argumento final, ele é que, tipo, eu acho
muito... Eu sou o dono da verdade.
Pra mim é prático ter tudo em um console só, e a impressão que me passa é que a Nintendo tá tentando fazer esse sistema digital deles agora,
eu também
o
acho.
Novo, como a parada definitiva. Dentro também dele acho. Você tem acesso a tudo. Você tem os emuladores próprios, e você tem a revenda desses jogos que estavam parados em um... Thousand Year Door tá parado no GameCube desde então, desde que lançou. Quem teve GameCube? Eu, padre, o Luca teve GameCube? Teve nada. Luca odiava o GameCube.
Não, e eu aí... gostava, eu só achava que era fora da minha realidade, tá ligado?
Eu imagino que com o tempo, outros jogos vão vir assim também. E eu acho válido, porque não é porque eu joguei o jogo é velho que todo mundo jogou, sabe? Então pra pessoa é um jogo novo.
É, eu também penso muito assim, porque a gente tá falando de jogos que são... são jogos grandes assim, são sucessos, né? Por exemplo, pra quem não sabe, esse Mario vs Donkey Kong que muita gente critica, ele nada mais é do que uma expansão do jogo Donkey Kong original que o Zé tava acabando de falar.
É.
Ele é como se fosse uma versão revista e ampliada, digamos assim. Eu particularmente amo esse jogo e vou defendê-lo com todas as minhas forças.
E eu acho bom ter esses joguinhos também, cara. Porque senão fica muito nessa de que, ah, não, tem que sair Mario Odyssey sempre. Um Breath of the Wild. Ou não sei o que. Acho que não, acho que tem que ter essas paradas. Tem que ter
Eu também acho que tem que ter uns jogos menores.
Words. Tem que ter um Zelda Force Words. Um Donkey Konga.
É. Agora, já o Thousand Year Door, gente, nós estamos falando do melhor RPG de Mario, tá? É o jogo que vai pegar tudo que foi bom, tanto no Mario RPG como no Paper Mario do 64. E vai elevar isso num nível absurdo. É um jogo com uma história muito boa. É um jogo com um visual muito legal. Com personagens carismáticos. Tudo nesse jogo é bom. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então, assim, já fica a dica. Se você gostou do Mario RPG e não conhece o Thousand Year Door ainda, vai com tudo. Vai com tudo. E eu acredito muito, inclusive, que o sucesso do Mario RPG... que pra quem não sabe, só no Japão foram vendidas 800 milhões de cópias. Então, assim, é muita coisa pra um jogo, pra esse jogo.
Pois é.
Tá? Pra um jogo de RPG de turno, que todo mundo fala que ninguém compra, que não sei o quê. E agora, vindo as vendas do Thousand Year Door, vocês podem ter certeza que a Nintendo vai repensar sobre a própria estrutura do Paper Mario no futuro. Que eu mais quero, que pare com essa coisa de action aí e volte pro RPGzão de turno pra deixar a galera feliz.
É, porque não é como se precisasse, né? Tipo, eu acho muito estranho o rumo que o Paper Mario tomou. Acho meio nada a ver, meio... Parece que eles não sabiam o que estavam fazendo. E eu entenderia isso se Mario e Luigi continuasse existindo. Tipo assim,
pois é.
Paper Mario vai pra esse lado porque Mario e Luigi é o RPG tradicional. Ok, beleza, eu entendo.
É, mas não é o caso. Mario e Luigi.
Não é o caso.
Aí agora não existe mais Mario e Luigi. Aí fica todo mundo o quê? Chupando o dedo. Ei, que delícia.
Mas vocês acham que assim, com o sucesso desse jogo, a Nintendo não pode abrir o olhinho, falar assim, putz, acho que tem mercado pra esse tipo de jogo assim?
Não, então, é o que a gente tá falando. Talvez ela reconheça e volte atrás com o Mario, com o Paper Mario. É, ou crie uma outra franquia de RPG.
Eu digo uma própria mesmo. Tipo, teve o Mario Luigi, teve o próprio Paper Mario, mas eu digo uma própria linha. Assim, eu não digo Mario RPG 2, mas, sei lá, um novo Mario que seja a mesma coisa que o Mario RPG. Só pra não ter coisa com a Square, sabe?
Não, mas assim, pra ela, durante um tempo, o Mario RPG, o Paper Mario era a continuação do Mario RPG. Tanto que lá no Japão, a divulgação era feita em cima disso, né?
Era uma Paper Mario era Mario RPG 2. Era isso.
Então, uma sequência direta.
É Mario Story lá fora.
Então, assim, isso aí que já vai. Tanto que segue a mesma estrutura de Star Heaven, de você ter o negócio de fazer os pedidos.
As estrelas.
Mesma coisa. Então, assim, é praticamente o mesmo plot, só que sem as espadas gigantes. Sem os inimigos de arma.
É.
Então, assim, o que não é uma reclamação, muito pelo contrário, é muito bom. Então, depois, quando você tem o advento do Mario e Luigi nos portáteis, você tem essa separação. A partir do Super Paper Mario, que é o do Wii, que você tem a mudança da estrutura. Olha, já temos lá no portátil o Mario e Luigi, já tinha o do Game Boy Advance, depois veio o do DS, e assim foi seguindo e tal. É, então não temos necessidade do Paper Mario, que é super carismático, continuar sendo um RPG de turno. Agora, pois a única coisa que sobra é voltar, porque o Origami King já voltou um pouco de turno, mas não é ainda um turno 100%, é um turno maquiado, na verdade, né? Aquele negócio de, o cenário, você roda o cenário, você vai pra frente, vem pra trás, não sei o quê. Tá muito mais pra algo meio que tático, um RPG tático, porque um RPG de turno, né? Então, eu particularmente não gosto disso, então eu prefiro que a Nintendo agora acorde, isso vende, eles gostam e volte, né?
Eu acho que se voltasse, a gente já tem um RPG tático com o Mario Rabbids da minha patroa. Eu acho que e é o suficiente, pô, jogo bem feito. Usa até o Rayman. Assim.
Aí, tá pronto. Tá nem pronto. A sua patroa usa o Rayman, mas o Mario Rabbids.
Exatamente. Usa. Mas eu tô na luta lá dentro. Eu vou fazer o Rayman voltar.
Vai, né? A única coisa que eu quero que você faça voltar é o seguinte: voltar o Malo para o pai dele, que é o plot mais triste dessa história.
Pô, eu acho tristão, mano, quando começa a falar que o pai dele tá morrendo, não sei o quê. Meu, gente, que desnecessário.
Pesou o clima, melhor a gente acabar o episódio.
Parece eu, pô.
Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. Lembrando sempre que você pode continuar conversando com a gente nas redes sociais. Eu sou o Padre Edson, eu tô lá no Twitter, no Instagram, na Twitch, no YouTube. Procura como Padre Edson Ribeiro que você me encontra.
Você pode me encontrar lá no Twitter, @luca2k2, tudo junto. Ou no meu Instagram, @luca2, só que daí em vez do K é com 2C.
E você pode me encontrar em todas as redes sociais como @lucasgomide. Tudo junto, Gomide com Y.
Aí, Gomide, parabéns.
Aí, Gomide ganhando divulgação. O Zé não dá stories, não, mas ele dá.
Aí, pra amigo,
meu. Eles faltam arroba no.
Eu quero que ele o próximo cast ele fala @luca2. Vou ficar na guarda.
O
guarda.
Último eu falei, pô.
Ele falou. Você não escutou?
Você não tava aqui.
E esse é o Project NCast. Toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia em todos os serviços de streaming de áudio. Ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço,
grande abraço, até a próxima.
Valeu, fui, beijo.
Fui, beijo.
Falou.
Valeu. Falou. Aí tem o falou.
É isso. Tchau.
Tá bom.
Até a próxima.
Aí já pode parar de fingir que você gosta.
É, parou. Vai tomar no seu.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.